Deputado, a medida provisória trata da assistência aos venezuelanos, mas o senhor, no discurso, defende que sejam estabelecidas regras para a entrada, não fechamento das fronteiras, mas regras para o acolhimento.
Nós não podemos restringir, fechar as fronteiras, até porque nós temos vários tratados internacionais que nós votamos aqui na Câmara e não podemos ser contrário a elas. Mas nós podemos criar barreiras, eu não posso dizer barreiras sanitárias, mas barreiras que possam criar um sistema onde esse imigrante vai chegar no nosso país, respeitando critérios já de acordo com a lei da imigração e o fortalecimento pelo PLV que vai ser votado pela comissão.
Mas para que houvesse essa acolhida justa aos venezuelanos, não faltam recursos?
O governo lançou essa MP. Que eu não sei se é pouco ou se é muito, esses 190 milhões da MP 823, que vai para a Comissão Mista de Orçamento. Mas nós sabemos da necessidade de investir. Vou te dar exemplos que hoje nós precisamos levar recursos para a segurança pública pelo nível de assalto, sequestros, relâmpagos que está acontecendo no estado. Como também o fortalecimento da saúde no estado de Roraima. O governo federal se comprometeu de levar um hospital do exército para o estado. Mas isso não resolve. Nós precisamos aumentar a MAC, que é a média alta complexidade do estado. Até porque a maternidade do estado hoje em Roraima, 60% dos pacientes lá já são venezuelanos. No Hospital Geral de Roraima, que é o hospital que nós temos hoje, atende em média 40, 45% já é de venezuelanos. Nós estamos falando de uma população de 300 mil habitantes em Boa Vista e estamos falando hoje 70 mil venezuelanos.
Mas o que é que os senhores poderão fazer concretamente para garantir essa acolhida a quem precisa? Como o senhor pontuou, eles não estão aqui porque querem, mas por uma necessidade. E diante dessa dificuldade de recursos e de estrutura em Roraima?
Nós vamos conversar com o CONARI, o responsável por classificar os refugiados, que a partir do momento da classificação como os refugiados, eles passam a ter direitos como qualquer cidadão civil. O CONARI vai nos dizer quais são esses direitos que eles passam a ter a partir desse órgão. Nós já conhecemos a lei da imigração e a lei dos refugiados, mas nós precisamos criar esses critérios, como você falou. O que precisa ser feito? Levar a escola até o centro onde eles estão alojados ou criar a escola para poder atender eles? Nós precisamos ampliar o presídio ou criar um sistema educacional que vai fazer com que esses venezuelanos se integrem à população brasileira. Não adianta a criação de presídios ou criar a estrutura que vai danificar essa harmonia entre os países. Como eu disse no início, eles não estão saindo de lá por vontade própria. Mas não é porque eles chegaram aqui que eles vão ter hoje, porque a lei não prevê qualquer direito como nós temos. Se nós sairmos do país hoje para irmos para qualquer outro país, como Canadá, Estados Unidos, se nós não tivermos o visto, se nós não tivermos totalmente legalizado, nós somos deportados. O Brasil precisa criar maneiras de receber de forma harmônica e respeitando todos os tratados internacionais.
Do jeito que está, a situação não pode continuar. Já está tendo um apartheid, assim, uma discriminação?
Eu não digo nem discriminação, eu digo que a sociedade boavistense hoje já está começando a criar repúdio aos venezuelanos. Nós já tivemos vários casos que o venezuelano invadiu uma casa ou teve um assalto venezuelano, que a população chegou a agredir. No Mucajaí, como eu citei, essa agressão virou uma revolta, saiu no Jornal Nacional, em jornais de mídia nacional, onde esses brasileiros foram para dentro dos abrigos, tocaram fogo nas coisas dos venezuelanos e algo precisa ser feito urgentemente. E eu estou aqui me colocando à disposição, não só do PRB, mas de todo o Congresso Nacional, para construir essa harmonia, para poder bem receber e também dar estrutura para os estados, tanto aqueles que vão acolher em caso da transferência desses venezuelanos, como também para o estado de Roraima. Hoje, o que é que acontece? Para você viajar nos Estados Unidos, você tem que apresentar o cartão de vacina da febre amarela, né? Eles pedem com antecedência. Hoje, nós temos um cartão de vacina brasileiro. Nós queremos criar esse conceito, que eles, ao entrar, ele pelo menos tenha um cartão de vacina parecido com o cartão de vacina brasileiro, até para evitar essas pandemias, como nós estamos tendo no caso de Roraima, que é o sarampo, entendeu? E assim como outras doenças infectocontagiosas. Essa é uma forma de criar critérios. Outra que eu sugeri como emenda e que eu vou colocar no texto como relator é a questão deles apresentar antecedentes prévios para saber se eles não são procurados pela Interpol, se eles não têm registro de passagem pela polícia local no seu país, para que a gente não venha estar recebendo nenhum criminoso foragido, nem nada sem saber. Ou seja, simplesmente entrou pela fronteira e está aqui como refugiado. Não, qual o critério que nós vamos seguir? Nós vamos seguir o que diz a lei de imigração, mas respeitando esses critérios um pouco mais rigorosos que nós vamos apresentar.
Deputado, mas num país que está caótico, que falta tudo, isso não seria impedir a entrada deles? Porque eles não vão ter documentos, eles não têm nem vacina lá.
A nossa ideia, como o governo federal está aportando esses recursos, é criar na própria fronteira um posto de vacinação. Hoje o Estado já está vacinando, o Estado de Roraima já está vacinando os venezuelanos, de maneira geral. A nossa ideia é criar, com os órgãos de fiscalização, um posto de controle lá mesmo, ou seja, ele foi vacinado. Mas nós temos uma janela para que essas vacinas façam efeito de 10 dias. E respeitando essa janela, eles ficariam dentro do país deles, respeitando essa janela. Após essa janela, eles vão apresentar o cartão de vacina para poder adentrar no país.
Deputado Jonathan de Jesus, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado, e eu peço que todos fiquem atentos e possam colaborar pelo e-mail institucional da Câmara. Quem tiver opiniões, nós vamos fazer várias audiências na Câmara. As entidades como a ACNUR, Conectas, CONARE, a Comissão das Nações Unidas vão estar aí para poder nos auxiliar.